Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, tranquilo?
Tranquilo, mais um episódio especial Frapa. Conta aí pra gente com quem que a gente conversou essa semana.
Essa semana a gente conversou com Ramiro Azevedo, da Prime Box Brasil. A Prime Box Brasil é um canal muito legal, um canal relativamente recente, que exibe curtas, médias, longa-metragens e séries nacionais também. É, o conteúdo a partir dos anos 2000, geralmente. É um canal bem legal.
É, o Ramiro, ele conversou com a gente, eles são um canal, é o que você falou, novo, né? Mas eles estão tiveram agora um edital recente que eles vão lançar bastante coisa nova. Eles produzem, né, o conteúdo 100% nacional, então
Sim.
tem espaço aí para produções originais, novas, para a galera que quer mandar projetos, isso é muito interessante, porque ele falou que até as produções que não são faladas em língua portuguesa, né, que não são brasileiras, são no mínimo coproduções, então tem um espaço legal aí para a galera apresentar projetos novos.
Sim, eles estão no momento, exatamente, eles estão no momento de divisor de águas, né? Eles estão entrando agora de cabeça, mergulhando de cabeça no mercado de produções originais, né? Então, é o momento certo para conversar com eles.
Exatamente. Vamos escutar que o papo foi muito legal.
Ramiro, fala um pouco sobre você e também sobre o Prime Box Brasil, para quem não conhece.
Beleza, meu nome é Ramiro Azevedo, eu trabalho aqui na Box Brasil já há 6 anos, e a Box é uma programadora brasileira independente de canais de TV fechada, e está no mercado há mais ou menos uns 8 anos, e a programadora hoje distribui 4 canais aqui no Brasil e um canal na África, e dentre esses canais estão o Prime Box Brasil, o Music Box Brasil, o Travel Box Brasil e o Fashion TV. Desses 4 canais que são distribuídos no Brasil, eu sou responsável pela programação, coordenação geral de 3 desses canais, com exceção do Music Box Brasil. No caso do Prime, que é um nosso canal que trabalha com dramaturgia e conteúdos de ficção, a gente está aí hoje distribuído pela NET, pela Claro, pela Vivo e por uma outra série de pequenas operadoras, aí abrangendo um universo de 13 milhões de assinantes em todo o Brasil, com versões, dependendo da operadora, tem disponível versão em HD. E, bom, com relação ao canal, a programação dele ela é composta de conteúdos tanto curta, média e longa metragem, e obras seriadas de tanto de ficção como documentais. E a gente trabalha, é um canal mais focado em conteúdo exclusivamente brasileiro. Apesar de ter alguns títulos que são, alguns poucos títulos falados em outros idiomas, eles têm alguma conexão com o Brasil, ou são coproduções, ou, enfim, tem essa ligação com o Brasil. E basicamente isso, a gente trabalha com conteúdos recentes, assim, da última década, vamos dizer assim, e agora a gente está em uma fase de entrando num novo ciclo no canal de a gente está recebendo conteúdos, séries que foram desenvolvidas junto com produtoras independentes de todo o Brasil que estão ficando prontos agora, então agora no segundo semestre e início de 2019 a gente começa a estrear uma série de conteúdos produzidos em parceria com essas produtoras, com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, que vão dar uma nova cara aí pro canal.
Pô, legal.
Legal.
E Ramiro, o que que vocês estão buscando no Frapa? Você está indo procurar conteúdo para os 3 canais? Você está de olho em alguma coisa mais específica? Qual é o objetivo de vocês no festival?
No Frapa, especificamente, o foco acaba sendo muito o Prime, porque a maioria dos projetos, das ideias que nos são apresentadas, e por ser um festival de roteiro, especificamente, elas acabam sendo focadas em ficção. Então, já é o terceiro ano que a gente participa, terceiro ou quarto ano que a gente participa do Frapa, e é sempre é um evento bem específico e bem interessante por se tratar, por ser focado em roteiro, né? Então a gente acaba a gente não tem muita prática de falar diretamente com roteiristas. A gente acaba sempre falando com as empresas produtoras, né, com seus produtores executivos e produtores que já vêm com projetos, já com os roteiros pré-selecionados e trabalhados em forma de projeto. No caso do Frapa, especificamente, a gente acaba indo, às vezes, tendo um contato mais direto com os roteiristas. E dentro da área de ficção, a gente tem aí um leque bem grande de interesse, de conteúdos e de gêneros que a gente quer trabalhar no canal. Então, eu estou, na verdade, procurando a gente acaba indo em busca de boas ideias e ideias originais. Dentre se é comédia, se é terror, se é romance, se é ficção científica, pra gente pouco importa. A gente quer, na verdade, boas ideias e boas histórias.
Sim. O que chama a atenção de vocês em termos de roteiro? É a temática? São boas histórias? São bons personagens? O que seria exatamente?
Na verdade, tudo começa com uma boa apresentação da ideia, né? Porque o roteiro mesmo a gente acaba lendo num segundo ou num terceiro momento, depois de um primeiro interesse. Então, realmente é a questão da originalidade, da ideia, dos bons personagens, de ter uma boa apresentação, de ter um projeto bem, bem estruturado por trás, para depois ir a fundo na questão do roteiro mesmo, de desmembrar esse roteiro para daí fazer um diálogo com a produtora e com os roteiristas sobre o que a gente acha interessante, o que a gente acha, talvez, sugerir ajustes nesse roteiro.
E em termos de público-alvo, o canal tem um perfil, algum tipo de idade? Tem algum tipo de idade que vocês não trabalham? É gênero, alguma coisa nesse sentido?
A gente basicamente não trabalha com público infantil. E infanto-juvenil também, a gente tem pouco. A gente vai fazer agora algumas experimentações, alguns testes com alguns conteúdos para uma faixa etária um pouco mais jovem, assim. Mas a grande maioria dos conteúdos e o nosso público que mais interage com a gente é formado por adultos, até de faixa etária até um pouco mais alta, assim, em alguns casos mais na faixa dos 40, 50 anos, tem bastante na faixa entre 20 e 40 também. Mas é que, na verdade, assim, hoje, o meu entendimento com relação a público consumidor que assiste TV hoje, a gente acaba trabalhando muito mais por perfil de consumo do que por faixa etária ou classe social, assim. Daí eu estou te dizendo especificamente na hora de montar a grade de programação. Quando vai falar de mercado publicitário, sim, essas definições aí de ABC, 30+, 25+, isso acaba sendo algo que o mercado publicitário exige uma melhor definição com relação a isso. Mas na hora de pensar nos conteúdos, a gente acaba mais pensando mais por nichos, né? Então a gente pega ficção científica, a gente sabe que tem um nicho específico que é composto por gente de todo o país, de várias idades, sexos, né? Então, isso não é. A gente vai muito mais nessa linha de perfil de consumo e de dramaturgia, no caso.
Uhum. Em qual projeto, em qual estágio deve estar o projeto quando é levado para ser apresentado para vocês? É o que? Um projeto pronto? Uma ideia antes do projeto? Em qual estágio que é o ideal para você?
O ideal é que ele esteja formatado como um projeto para TV. Que ele não seja simplesmente o roteiro e a sinopse, que vem acompanhado de um orçamento, de uma proposta de cronograma, com uma indicação já de equipe, e principalmente que tenha uma produtora, um CNPJ por trás, que esteja encabeçando esse projeto, né? Um produtor executivo para ser a pessoa com que vai ser o ponto de contato entre o canal e a produtora, porque dificilmente a gente consegue definir alguma coisa, dar uma resposta definitiva antes desse estágio. Então, assim, muitas vezes a gente recebe aqui e-mails, ligações de roteiristas dizendo, tem uma ideia, eu tenho um roteiro e vocês não querem produzir. A Box, ela não tem estrutura de produção interna. 100% dos nossos conteúdos ou são adquiridos prontos ou são produzidos em parceria com produtores independentes que são responsáveis por toda a parte de estruturação e gravações e tudo mais. Então, por isso que quando algum roteirista entra em contato direto com a gente fala, nem vou avaliar a tua ideia, eu preciso que tu chegue até a gente com uma produtora que já tenha dado um aval na tua ideia. Mais ou menos isso.
Ramiro, tem algum tipo de projeto que vocês não estão procurando, alguma coisa que você descarte logo de cara? Você já falou do infantil, que vocês não trabalham com esse tipo de projeto, mas tem algum outro tipo de gênero, algum outro tipo de projeto que vocês não têm muito interesse em trabalhar?
A questão, a animação ainda é um tipo de projeto que pra gente ainda fica muito caro entrar em projetos de animação, que o custo de produção por minuto é bem elevado. Temos ideia de algum momento fazer esse tipo de aposta, mas nesse momento ainda não é algo factível para a gente. Então, e fora isso, acho que não tem um gênero específico que a gente descarta. A gente é muito mais se o projeto é muito parecido com alguma coisa que a gente já tem, ou se talvez às vezes chega um projeto cujos orçamentos são muito acima do que a gente tem capacidade de absorver. A gente é uma, assim como eu falei no início, a gente é uma programadora independente, então a gente não é ligado a nenhum grupo de telecomunicações, não é ligado a nenhuma empresa, estúdio de Hollywood que banque a nossa estrutura. Então a gente ainda é um canal brasileiro independente que tem suas limitações para investir em conteúdo, e a gente tem tentado ser o mais criativo possível na hora de buscar projetos com um bom custo-benefício.
Você falou, Ramiro, que vocês dificilmente têm esse contato direto com roteiristas, que o Frapa é uma ocasião bem atípica, né? Vocês, no caso do Frapa, por exemplo, vocês vão ter reuniões, imagino que com roteiristas que não estão filiados a uma produtora. Como é que é o processo em relação a isso? O roteirista apresenta direto para vocês, e aí como é que acontece o próximo passo, se houver interesse? Vocês costumam indicar alguma produtora, talvez? Como é que funcionaria?
Sim. Como eu disse, o Frapa é uma das poucas oportunidades que a gente tem possibilidade de sentar diretamente com os roteiristas. A gente acaba E mesmo assim, esse ano, pelo que eu vi aqui das propostas para as rodadas de negócio que a gente recebeu, já tem vários, muitos deles já entenderam isso, que acredito que não seja algo específico aqui dos nossos canais, mas já estão muitas das rodadas já vão ser com empresas produtoras. Mas, eventualmente, isso acontece direto com os roteiristas, e a gente, eles apresentam a ideia, normalmente, como qualquer outro, como se fosse uma empresa, e daí eu falo, esse tipo de conteúdo interessa ou não, se interessar, eu digo, agora tu precisa ter uma produtora, porque a única maneira de financiar esse conteúdo é através do fundo setorial, e para fazer isso precisa ter uma empresa cadastrada na Ancine, blá, blá, blá. Então, normalmente a gente dá esse feedback e diz, quando tu tiver uma produtora, tu volta a nos procurar, que daí a gente pode avançar na avaliação do projeto. Porque daí eu peço, e quando tu vier, tu já vem com ele todo mais estruturado, em termos de orçamento, um planejamento dele. E também coloco à disposição, para a pessoa, se ela quiser indicações de produtora, dependendo da cidade dela, a gente tem fornecedores por todo o Brasil, a gente pode sempre dar uma indicação, mas eu sempre recomendo que se ache uma produtora que tenha afinidade com aquele projeto específico, né? Que tenha um interesse real, não seja apenas um CNPJ por trás da ideia.
Uhum. E vocês têm, para quem não vai no Frapa, vocês têm algum canal para envio de projetos?
Neste momento está fechado. A gente realizou um edital, uma chamada de projetos agora em maio, que encerrou início de junho as inscrições, e a gente está em fase de avaliação de projetos. Foram em torno de 300 projetos, quase 300 projetos inscritos para os quatro canais, e a gente está justamente lendo esses projetos para, entre 15 de julho e 1º de agosto, fazer a divulgação dos... Acredito que vão ser em torno de uns 20 projetos selecionados para os quatro canais. Então, nesse momento, a gente não está recebendo ou analisando novos projetos. Isso deve ser retomado mais para o final do ano, no início do ano que vem. E daí, normalmente, a gente abre no site um espaço para as pessoas entrarem em contato, enviarem seus projetos, ou mesmo abre um edital chamando para as inscrições.
Ah, legal. E vocês têm dicas para o pitching, para quem vai estar lá, vai ter reuniões com vocês, ou para quem quiser, sei lá, sequestrar ali no corredor, ali no Frapa, e te apresentar um projeto? Você tem alguma dica de, sei lá, um enfoque maior em alguma área, alguma prioridade na hora de apresentar?
Não, acho que são duas coisas principais. Conhecer bem o projeto e os personagens, no caso de um projeto de ficção, na hora de apresentar isso, né? Saber vender, se preparar para ser um bom vendedor. Não adianta, por mais que o ofício da pessoa, dos roteiristas, seja sentar, escrever e elaborar e remoer em cima de uma ideia, na hora de apresentar tem que ter um tino vendedor para, justamente, normalmente é pouco tempo que a gente tem para conversar, então tem que saber conhecer bem o projeto, tá preparado para responder as perguntas, e a outra coisa é saber com quem que você está falando. No caso, me refiro não à pessoa, mas ao canal, né? Não abordar a mim para oferecer um conteúdo de infantil, por exemplo, ou não abordar um canal que é focado em ficção e oferecer um conteúdo de documentário, por exemplo. Tem que conhecer bem o canal para quem tu está apresentando a ideia, para não dar uma bola fora.
Ah, beleza, Ramiro.